Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Nós estamos conectados com o deputado federal do PP, Fernando Monteiro, é o nosso convidado de hoje aqui do Folha Política. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa mais uma vez. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Jota, prazer falar com você, falar com nossos ouvintes aí. Bom dia, Carlos Brito. Estamos aqui à disposição para falar um pouco sobre política, que é uma coisa que move o mundo, que move nossas vidas. E é importante, espaço feito esse, da Folha, seu aí, para você debater um pouco e mostrar nosso trabalho.
Muito bem. Carlos Brito, bom dia para você, Carlos, direto de Petrolina.
Bom dia para você, Jota, bom dia para o deputado Fernando Monteiro, que tem importante atuação aqui também em várias cidades aqui do Agreste, do Sertão Pernambucano. Vai ser um prazer conversar com você e com ele nessa manhã.
Muito bem, vamos começar, deputado. A contagem regressiva para a votação na Câmara dos Deputados, praticamente aí menos de uma semana, já que dia 1º de fevereiro efetivamente acontece aí a votação. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação aí ao seu voto? Até aproveitando, hoje o Baleia Rossi está aqui na capital pernambucana, conversando com o governador Paulo Câmara,
Isso, é claro. Nós estamos aqui, estamos trabalhando. Nós vamos votar no líder do nosso partido, que é o deputado Arthur Lira, que vem se preparando. Eu quero dizer à população pernambucana, todos que nos escutam, que ele vem se preparando há um bom tempo, para poder ser presidente da Câmara. É um grande líder, é um líder que tem compromisso com a população, é um líder que as pautas dele têm compromisso com a população. Isso quando foi líder quase 6 anos já do Progressista. Então nós estamos trabalhando aqui, na expectativa. A campanha dele é animadora, a gente tem tido aí uma receptividade ao nome dele muito grande. Eu digo, costumo sempre dizer, ele é o candidato do deputado. Uhum. O presidente do PMDB, o deputado Baleia Rossi, é o candidato da cúpula da Câmara, mas o candidato do deputado verdadeiramente é o deputado Arthur Lira. Então, nós estamos animados e tenho certeza, quero dizer, que nós vamos ter uma Câmara aí bem tranquila, para poder ajudar a governar o Brasil. E nesse momento, quero deixar uma mensagem, que nós estamos de tranquilidade e união para poder sair dessa crise que nós vivemos e que nós estamos combatendo esse vírus aí, que é o coronavírus.
O deputado Fernando Monteiro, aproveitando, o senhor expressa algum placar, como é que está a situação? Porque cada um faz uma contagem, Hoje, o seu candidato Arthur Lira tem quantos votos em relação ao Baleia Rossi, hein?
Olha, a gente não pode contar porque o voto é secreto. Isso. Mas a gente acha aí que ele ganha no primeiro turno. Consequentemente, ele vai ter aí mais de 270 votos. Então, acho que hoje, o presidente Arthur Lira, a gente com muita humildade, nós vamos ganhar, se Deus quiser, no primeiro turno.
Muito bem. Carlos Brito.
Deputado, depois dessa votação no parlamento, o senhor acha que o Congresso vai ficar unido para poder ajudar o país no momento de uma crise imensa como essa? Possibilidade de pedido de impeachment do presidente, uma coronavírus que nos aflige com muita força, uma vacina que teme não chegar. Será que o país estará pacificado depois dessa eleição para todos juntos podermos enfrentar o que se tem por aí?
A falta do impeachment, a gente tem que botar ela de lado, a gente tem que, inclusive, nem falar nesse assunto. Você falou bem, nós temos outros desafios, temos a vacina, a gente tem a questão de como conseguir e acabar esse vírus, a gente precisa de união, a gente precisa também gerar emprego, gerar renda, então a gente tem, e eu admito que com a eleição aí de Arthur Lira, nós vamos ter aí um cenário, como é que diz, de muita, vamos dizer assim, harmonia entre os poderes. A gente precisa de muita harmonia, independência, mas harmonia. E a gente precisa, eu digo sempre por onde eu passo, a gente tem que sempre torcer pelo melhor. As pessoas, muitas vezes, quando entram no avião, muitas vezes não gostam do comandante, Mas se ele torcer porque ele cair o avião, todo mundo cai. Então a gente precisa ajudar. Então a gente no Brasil hoje é torcer que o Brasil dê certo. E nós, que temos mandato, temos que trabalhar para o Brasil dar certo. Isso precisa de união, isso precisa de respeito e principalmente precisa compreender as pessoas. As pessoas muitas vezes ficam falando, e eu quero dizer aqui a vocês, não é nenhum drama, eu sou vítima do coronavírus. Eu perdi meu pai no coronavírus. Mas a gente tem que respeitar as opiniões das pessoas, porque nós somos diferentes. E tentar com harmonia, com diálogo e principalmente com perseverança, a gente tentar. Então, na Câmara dos Deputados, eu tenho certeza absoluta que com o presidente ganhando a eleição, o presidente Arthur Lira, nós vamos ter uma harmonia e vamos ter uns 2 anos diferentes, onde é falar menos e trabalhar mais.
Uhum. O deputado Fernando Monteiro, o Arthur Lira, ele está fazendo uma campanha, literalmente, né, apesar da pandemia, do corpo a corpo. Porque uma coisa é você acertar, por exemplo, com o líder partidário, você acertar com o presidente do partido. Opa, mas como o senhor bem frisou no início da sua fala, da sua entrevista, o voto é secreto. E aí ele está usando a estratégia de conversar com cada um dos deputados, mesmo que partidos aí já tenham declarado votos para o Baleia Rossi. Essa estratégia aí, o senhor defende? Uma estratégia vitoriosa, na sua opinião?
Pois é, importantíssima. Né? A gente precisa conhecer o problema de cada cidade, de cada deputado. Se lembre que nós temos aqui 513 líderes. Cada um aqui representa alguma coisa. Um representa o sertão, o outro representa a capital, o outro representa um setor, outro representa uma classe, uma categoria, os policiais, os médicos, um representa a saúde, um representa o município, enfim. E é importante nisso, para você conseguir ter condições de colocar uma pauta, né, para o Brasil, é ouvir a demanda de cada um, é o devido à dificuldade. Porque muitas vezes a dificuldade do sertão, em caso de Pernambuco, é diferente da dificuldade da zona da mata. Imagina um país tão grande. A dificuldade do norte é completamente diferente da realidade do sul. Então, quando você vai buscando isso, você consegue, né, não só visitar, né, como também colher informações, colher sentimentos, né, que você possa colocar uma pauta, né, que seja, que tenha uma ampla maioria. Porque você imagina, Jota, você muitas vezes, quando você tira, por exemplo, muitas vezes eu estou aqui em Brasília, quer tirar a Zona Franca de Manaus.
Uhum.
Será que isso é bom ou ruim? Para o Amazonas é péssimo. Mas para o povo de São Paulo pode ser bom. Então a gente precisa entender isso. E isso a gente só faz andando, só faz escutando. É por isso que eu rodo Pernambuco semanalmente. Estou aqui nesse momento de campanha, mas eu rodo Pernambuco semanalmente. Para ouvir as pessoas, porque a gente só acredita e só vê, só trabalha vendo. As pessoas que estão no gabinete, apenas por estatística, por números, não resolve. Então, eu acho que ele faz certíssimo. Ele vai ser o comandante, durante, Deus quiser, se ganhar a eleição, da pauta da Câmara dos Deputados, nos próximos 2 anos. E é importante ele saber para poder, com equilíbrio e com muita união, a gente poder fazer a transformação, que é de um Brasil diferente. É do Brasil cada vez melhor, mas falando menos, fazendo mais.
O Carlos Brito, aproveitando a fala do deputado Fernando Monteiro, né, com realidade diferente, aí do sertão, outra realidade, e aí quais as necessidades aí que diferencia de outras regiões, hein, Carlos?
Olha, Jota, eu acho que o sertão, o deputado já poderia até falar mais sobre isso. A gente, longe demais das capitais, petrolina está quase 800 quilômetros do Recife, é frânio, dormente, e as coisas queimam a chegar aqui com mais dificuldade. Deputado, aqui no sertão se diz que os governadores geralmente olham muito para a região metropolitana, ali até Caruaru, e de lá para cá a gente fica meio esquecido, como se as mazelas chegassem para a gente com mais força. Como é que o senhor vê esse quadro? O senhor acha que o governo... O Estado nos trata bem, ainda falta um olhar com mais atenção, como é que o senhor avalia isso?
Olha, Carlos, boa pergunta. Eu rodo muito na região, né? Eu sou bem votado na região aí, fui muito bem acolhido, né? Eu tenho um carinho enorme pelo Sertão, pelo São Francisco, né, uma paixão, né, que eu conheci em 2014 e fiquei apaixonado, e eu trabalho muito, né, pela essa região e vejo com um potencial enorme, né. As pessoas de Recife não conhecem, né, alguns não conhecem, né, esse nosso sertão, a nossa riqueza, o potencial, esse povo guerreiro, lutador, que você daí sabe, né, que todo mundo aí luta bastante, né. Eu vejo muitas vezes, né, que alguns governantes, né, têm um olhar para o sertão. Eu acredito muito que o governo de Pernambuco tem um olhar para o sertão, tanto é que ele está aí, né, que é cumprindo sua obrigação, né, que é refazendo aí a que liga Dormentes a Afrânio, né, entendeu? Então, a gente vê isso aí, vê apoio de Chapéu de Palha, aí teve aí também no São Francisco. Então, agora dando cimento, acredito. Agora a região mais longe, né, a gente precisa ter mais conexão, né, com o Recife. Eu tenho aí uma admiração enorme, e eu sempre digo que aqui em Brasília, pelo ex-deputado Oswaldo Coelho, eu acho que é o marco do sertão, o deputado Oswaldo Coelho, né? Então, vejo nele, né, o seu trabalho por levar para a universidade, para levar para os sistemas irrigados, e eu vejo o trabalho que ele fez, e escuto as histórias, porque ele não tinha José Múcio, foi secretário de transporte, na época que o doutor Oswaldo, né, Geraldo, eram deputados, né, em 82, 86, né, e vi a força do Afrique. Então, a gente sabe que precisa de fazer mais, mas eu acredito que os governantes, né, como Jarbas, mas ela mesmo, fez a PE do vinho, que liga lá a Vermelhos, né, que sai da BR e liga para Vermelhos, lá em Lagoa Grande, onde tem as vinícolas, onde passa também o município de Santa Maria da Boa Vista. Então, eu vejo o olhar. Né, o governador Paulo Câmara vai agora, está licitando, acho que é amanhã ou depois, a estrada que liga lá Santa Maria, Aurimamã, né, que passando pelo Fugêncio. Então, eu enxergo que trabalha. Agora, sempre precisa fazer mais. Né, e a gente precisa, muitas vezes, deixar as disputas eleitorais de lado e fazer o trabalho, que é o trabalho de políticas públicas. As bandeiras eleitorais, elas ficam, né, na eleição, e depois a gente tem que assumir o papel das defesas da bandeira da população, porque essa é a obrigação do político. Eu costumo dizer, Carlos, que nós somos os instrumentos de transformar os sonhos em realidade. Porque as pessoas querem, muitas vezes, votar no político para poder o político trazer indústria, para trazer obra, e eles têm emprego, têm dignidade. Principalmente, você vê, em pelo século XXI, a gente não tem saneamento. Isso é um problema atual. Isso é um problema de séculos, e a gente precisa de décadas, a gente precisa resolver isso. E é por isso que eu acho que com união, né, eu acho que esse povo guerreiro do sertão, a gente pode juntos, unidos, né, esquecer as bandeiras eleitorais e juntos trabalhar pela verdadeira bandeira, que é transformar a vida das pessoas e realizar sonhos em realidade.
Deputado, dentro desse contexto também, não é, até defender a população, a gente tem a determinação, no início dessa semana, primeiramente da PGR, né, de abrir um inquérito com relação ao ministro Eduardo Pazuello da Saúde, por negligência lá na região norte, em Manaus especificamente, por tudo aquilo que nós estamos acompanhando na mídia, falta de oxigênio, pessoas morrendo, inclusive quando ele esteve, não é, antes do colapso de oxigênio acontecer lá em Manaus. E ontem o STF determinando aí a abertura desse inquérito para investigar conduta do ministro no colapso, no caso seria por omissão, por negligência. Como o senhor avalia essa situação? E até aproveitando e completando ainda a pergunta, com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado Rodrigo Maia, dizendo que o ministro cometeu sim crime. Sua avaliação sobre tudo isso?
Olha, primeiro, quem tem que avaliar, eu gosto muito do presidente Rodrigo Maia, admiro ele, mas ele precisa avaliar como é que ele está julgando uma coisa que nem o Supremo julgou ainda. Né? Tá, vai abrir esse inquérito, né? Tem que ser investigado, eu acho que tem que ser avaliado, ver realmente quem é o culpado da questão da falta de oxigênio, desse colapso de oxigênio no Amazonas. Agora, o mais importante é ter oxigênio. A gente precisa ajudar. A gente tá, se você pegar sua mão aí e apontar, é um dedo para quem está apontando e três para você. Então, o que é que você fez para mudar isso?
Isso.
Então, é isso que o Brasil precisa entender.
Só aproveitando, não aponto arma, não, viu? Eu sou pacifista, viu,
deputado? É o dedo. É apontar o dedo. Entendeu? Então, assim, não é o arma, é o dedo. Né? Então, você bota três para você. Então, é o que acontece. As pessoas precisam entender isso. Nós precisamos. Né, até porque eu sou contra a arma, nós precisamos é a união. Tá? É a união. Então, eu acredito que tem que deixar na mão da justiça. E até falarem CPI, eu sou contra a CPI, porque eu acho que precisa nesse momento é arrumar uma solução para a questão desse oxigênio e entender um pouco mais porque o ministro, né, fez isso, ou o que ele fez, ou o que ele não fez. Porque eu, pelo menos, aqui, só vejo pela imprensa. Mas eu queria saber uma ação concreta ou uma ação não feita que ele fez. Então, a gente tem que ter paciência e, principalmente, urgência na questão de resolver o problema pontual. Não ficar criticando. É fim, sim, ficar ajudando.
Carlos Brito.
Deputado, o senhor falou sobre isso. No início, o senhor falou sobre impeachment. O impeachment, que é um instrumento da democracia, mas a gente sabe que toda vez que acontece isso, o país dá uma atrasada imensa. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que o impeachment geralmente é tratado como uma manobra política ou como um acerto necessário?
Veja, eu falei há pouco que eu acho que o impeachment a gente tem que descartar, né, Carlos? Eu acho que nesse momento a gente precisa, né, ter a convicção que só a união pode salvar o país, né? Veja, se está o impeachment, né, está na Constituição, ele é sim um momento, ele é assim um instrumento de democracia, porém eu acho que a democracia tem que ser bem usada. Você imagine, nós estamos no sexto presidente, né, da República Nova, desde da última Constituição, né, estamos no sexto presidente e estamos falando no terceiro impeachment, no quarto impeachment. Se quiseram fazer o impeachment do Lula, será que isso é democracia? Eu deixo essa pergunta a você. Você não pode ter cinco presidentes e ter quase quatro impeachment discutido. Então, eu acho que está dizendo democracia porque está na Constituição. Porém, para mim, o maior motivo de democracia é o voto popular, é quando as pessoas vão escolher seus representantes. E aí sim, porque esse momento de fazer impeachment, eu acho que ainda esse país conturbado. E a gente precisa hoje ter emprego, renda, saúde e infraestrutura. E é isso que precisa o Brasil ter. Discutir impeachment, perde-se tempo e não discutindo esses problemas que são pontuais. Né? Hoje o desemprego está muito grande e a única forma, né, que nós temos que salvar é com união. E falando do impeachment agora, eu acho que o impeachment agora não tem fundamento. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro liberou recursos para os estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, aprovou, né, o auxílio emergencial. Uhum. Então ele fez o que ele entendia, com o apoio do Congresso Nacional, as ações, né, necessárias para o enfrentamento da crise. Uhum. Agora, opinião pessoal, cada um tem a sua, mas a sua obrigação constitucional, eu entendo hoje que o presidente Jair Bolsonaro cumpriu. Então, não há motivo de falar de impeachment. Mas tem que voltar para trás, falar em união, ganhar a eleição da Câmara, e aí sim, a gente tem um país harmonizado e um país que está unido para poder lutar contra o coronavírus.
O deputado Fernando Monteiro, ontem a gente teve o ministro Paulo Guedes, né, da Economia, falando até para um público aí empresarial, e ele falou da importância da vacina, porque só através da vacina que causando a imunização, e aí a gente vai ter a retomada do crescimento econômico novamente. E a própria equipe econômica, né, do ministro Paulo Guedes quer que se tenha a reedição desse auxílio emergencial, desde que um corte com relação a gastos, né? O presidente Bolsonaro não sinaliza para isso, mas a equipe econômica sinaliza. Olha, a gente pode ter uma reedição aí de um auxílio emergencial, de outra forma, com outro valor diferenciado, desde que a gente tenha um controle desses gastos, que faz parte também desse desafio da equipe econômica. Qual a sua opinião sobre isso, hein?
Olha, primeiro a questão da vacina, os insumos, é uma questão mundial. Nós precisamos, para imunizar o mundo todo, mais ou menos 18 bilhões de doses. Então, nós precisamos ter isso no cenário, ver que é uma crise mundial de insumos. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque todo mundo agora está querendo a vacina. Mas eu acredito que nos próximos 6 meses, nós vamos ter aí grande parte da população brasileira vacinada. Na questão do auxílio emergencial, ele foi muito importante no período que foi aprovado na Câmara, enfim, e foi assim, os 6 meses do auxílio. Eu acredito que a equipe econômica tem razão. Eu acredito que precisa, sim, ter um auxílio, né? Mas também precisa saber de onde vem. Nós temos o teto de gasto. A gente também precisa entender como vem, para onde vem, como vem. E, principalmente, nós precisamos votar o orçamento que não foi ainda votado. Então, nada pode ser feito antes de votar o orçamento. Precisa ver onde vai gastar melhor o dinheiro, como vai gastar o dinheiro. E é isso que precisa ser visto. Então, assim, nada pode, na minha cabeça, ser discutido enquanto não tiver a comissão do orçamento formada para debater que tamanho do auxílio, como seria o auxílio, para onde seria o auxílio, né? Então a gente precisa, porque veja, o Brasil só pode gastar o que arrecada. Isso é feito em casa. Você não pode ganhar um salário e achar dois, que um dia você fica devendo. E é isso que a gente precisa entender no país. Então é a mesma coisa. Então, assim, é uma coisa importante o auxílio emergencial. A gente que é nordestino, que roda e vê a pobreza, sabe disso. Agora, tem que ter responsabilidade, porque a gente também precisa manter a saúde, precisa manter a educação, precisa manter o recurso em estrutura, no social, enfim. Em outras questões, precisa retomar o emprego, né? E precisa ter um equilíbrio na balança para poder o Brasil continuar crescendo, recebendo investimento. Então esse equilíbrio tem que ser discutido econômica, com a comissão do orçamento que vai ser instalada, que era para ser instalada o ano passado, vai ser instalada agora em fevereiro, para poder a gente debater e aí sim ter essa retomada, que a gente possa discutir e ver o que é possível. A vontade é colocar, ajudar muito, mas a gente tem que ver o que é possível, porque na vida pública nem sempre o que é possível, a gente tem que fazer, o que a gente quer, a gente tem que fazer o que é possível.
Brito.
Deputado, falando de política, como é que o senhor acha que vai se comportar o ambiente político as próximas eleições do governo de Pernambuco? Já dá para termos cenário para se apreciar?
Olha, eu acho que está muito cedo, Os prefeitos tomaram posse agora, os eleitos e os reeleitos, se especulam vários nomes, mas eu acho que a gente precisa ainda, a gente está enfrentando uma pandemia, onde as pessoas estão ainda enxergando como sair disso, como resolver, que as pessoas estão muito tempo isoladas, querendo se vacinar, querendo trabalhar, as pessoas com medo. Então, assim, eu acho que o cenário político de Pernambuco está muito longe ainda. Vamos ter aí. Não devemos ter o governador não possa ganhar a reeleição, Então nós vamos ter aí um cenário aberto, para se debater, né? Mas a gente está muito longe. Eu acho que hoje a gente tem que se preocupar em resolver a questão da pandemia, em ver as vacinas, ter uma tranquilidade e um ambiente, né, aqui em Brasília, tranquilo, para poder a gente ajudar o Brasil a retomar emprego, onde as pessoas têm emprego, onde as pessoas têm dignidade. Eu sempre prezo muito, Carlos, a união. Eu sempre, nos pontos eleitorais, eu sempre deixo minhas bandeiras nas eleições e assumo a verdadeira bandeira da política, que é transformar a vida das pessoas. Essa é a minha bandeira. E é isso que eu acho. Então, assim, quantas pessoas hoje, né, angustiadas em casa, perdendo parentes, adoecendo, sem emprego, sem comida, sem saneamento, eu vim falar de eleição, eu até meio que fico meio, muitas vezes, assim, triste, porque a gente precisa resolver as pessoas. Então, assim, o Zé Pernambuco ainda, eu acho que está em aberto, né? E vamos primeiro resolver a vida das pessoas, sair dessa pandemia, e aí sim, poder se redesenhar, rediscutir, né, o que vai ser feito a partir de 2022.
Deputado Fernando Monteiro, aproveitando, o seu partido vem numa crescente, né? Desde 2012, nas eleições do ano passado para prefeitos e vereadores, elegeu o segundo maior número de prefeitos, só perdendo para o MDB nacionalmente, né? Foram feitos 685 prefeitos pelo PP, isso números de Brasil, tá? O MDB fez 784. Como o senhor avalia esse crescimento aí do partido nacionalmente?
Isso é um trabalho do presidente Ciro Nogueira, né, que vem conduzindo, né, o partido nesses sete anos, muito bem, né, aumentando bancada, né, é um senador municipalista, né, então ele vem dando apoio, né, e a gente em Brasília tem condições de ajudar muito. Então, isso é um fruto de muito trabalho e de muita união, né, e a gente espera crescer nossa bancada em 2022.
Uhum. O senhor, nessa reta final de entrevista, o senhor disse que está rodando, não é, o estado, enfim, o senhor está circulando o estado, aproveitou esse momento para a visitação das bases, é isso, deputado?
Não, veja, eu circulo o ano todo.
Ah, tá, entendi.
Nesse momento eu estou em Brasília, uhum, aqui ajudando a campanha de Arthur Lira, né, e eu volto dia 3 para Pernambuco. E aí sim, vou continuar minhas andanças, que eu faço o ano todo, de inverno a verão, né, onde eu escuto as pessoas, onde eu aprendo, onde eu consigo captar, né, as informações e poder vir a Brasília, ir a Recife, ao governo do estado, e tentar, né, mostrar e transformar, né, que eu acho que essa é a obrigação. Né, e eu espero aí, estou com a agenda aí toda no sertão, quero estar em Petrolina dia 5, dia 6, né, quero ir a Dormentes, a Afrânion, da Boa Vista, hein? Quero dar aí um giro junto à Filomena, né, a Serra Talhada, vou dar um giro grande, né, gosto de fazer isso e acho que faço com muito amor. Tudo que eu faço, Jota, eu faço com amor. E quando faz com amor, a gente faz bem feito.
Ok. Da minha parte, tudo ok. Mais alguma pergunta, Carlos Brito?
Só queria saber se o deputado tem algum sonho municipal de governar, de virar prefeito?
Ah, mas eu tenho um sonho, viu, Carlos, de transformar a vida das pessoas. Né, eu estou aqui com o meu mandato de deputado federal, né, trabalhando para cumprir, né, minhas obrigações. O povo de Pernambuco me deu essa oportunidade e eu quero retribuir com muito trabalho. Né, eu tenho um sonho de transformar a vida das pessoas. Eu tenho um sonho de ver, né, as pessoas tendo uma vida igual. Eu tenho um sonho de ver as pessoas tendo tudo que eu tive, que eu tive através, né, do trabalho do meu pai e de minha mãe. Eu quero ter que as pessoas tenham através do meu trabalho, da vida pública, que meus filhos pequenos tenham orgulho do pai, que o pai transforma a vida das pessoas. O cargo, Carlos, aí fica a vontade de Deus, porque a minha vontade é que ele me dê força e perseverança, né, e animação para continuar trabalhando pela vida das pessoas. O cargo, aí depende dele e depende do povo de Pernambuco.
Muito bem, deputado Fernando Monteiro, muito obrigado pela sua participação, interatividade aqui com a gente, um abraço virtual ao senhor, até um próximo encontro, hein?
Obrigado, Jota, obrigado, Carlos Brito, um abraço forte, prazer ouvir falar com vocês. e a todos que estão me escutando.
Idem, está aí o deputado federal do PP, Fernando Monteiro, conversando com a gente. Carlos, o que você, aproveitando nessa reta final, traz na coluna da Folha de Pernambuco desta terça-feira, hein?
Olha, eu na minha coluna da Folha de hoje, eu falo sobre o prefeito da cidade de Belém de São Francisco, Gustavo Caribé. Gustavo está no seu segundo mandato agora, não consecutivo, ele volta e volta com muita vontade de trabalhar. Numa eleição que muitos consideravam improvável, o prefeito de uma cidade aqui do sertão, nas margens do Rio São Francisco, Gustavo traz toda a disposição. Ele voltou a comandar um município, já sentou na cadeira de prefeito por dois mandatos, 2012 e 2016, mas parece que está estreando. Tamanha disposição que ele está correspondendo à frente do município, inclusive fazendo uma base boa na Câmara de Vereadores e já buscando os recursos para obras físicas na sua cidade. Ele é o único prefeito reeleito na história de Belém. Já foi vereador e chegou, inclusive, a disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa. Jota.
Muito bem. Carlos, um abraço virtual. Até a próxima quinta-feira.
É muito bom falar com você sempre, com os ouvintes aqui da Rádio Folha. Até lá.
Carlos Brito, de Petrolina, conversando com a gente, participando também do nosso Folha Política. Folha Política que fica por aqui no dia de hoje. Retorna amanhã, nesse mesmo horário, ou seja, a partir das 11 da manhã.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.